transmitimos. Quem cumpre penas de prisão deve fazê-lo em cadeias. E só por razões muito ponderosas é que o deverá fazer através do chamado regime da prisão domiciliária, com recurso à pulseira eletrónica, mas regressando à cadeia, logo que cesse o motivo que o pôs cá fora. Esta é a lógica que qualquer português entende e, como aqui já foi dito, que muitos europeus também entendem e preconizam nos seus países. E, portanto, sejamos sérios, nós não estamos, de facto, aqui a discutir nenhuma política de execução de penas, nem nenhuma reforma do sistema criminal. Não está em causa a escolha entre penas detentivas da liberdade e não detentivas, nem entre opções entre o cárcere e o humanismo ou entre a clemência e o castigo. Não é isso que está em causa, não é essa a discussão. O que está em causa e o que nós discutimos no passado e hoje temos em cima da mesa é tão só e apenas uma situação excepcional de uma pandemia que obrigou à adoção de medidas de proteção da saúde e da vida da população prisional. Nada mais. E o Governo, o que fez, o Governo não escondeu ao que vinha. E assim meio sonso, politicamente sonso, meio dissimulado, levou atrás de si a então vivaça geringonça. E todos colocaram no bolso, acho que ninguém se apercebeu disto, mas todos colocaram no bolso, com alguma desfaçatez, o sistema judicial. O poder judicial, aquele que em cada caso diz quem deve ser preso e por quanto tempo deve ser preso. Nós chegámos aqui e arrasámos completamente a independência do Poder Judicial, a autonomia de cada juiz e a visão que cada um tem do caso concreto para decidir com sensatez. E, portanto, o que os senhores fizeram todos foi decretar, em termos genéricos, simplistas, um perdão de penas de 2 anos a todos os condenados, pela maioria, por um grande leque de crimes, não por todos, mas por um grande leque de tipologias de crimes. E assim, num ápice, puseram cá fora quase 3 mil reclusos que, naturalmente, prevaricaram. Eles são, atenção, os reclusos não são cidadãos de segunda, nada disso, mas prevaricaram e prejudicaram pessoas, algumas delas, para o resto da vida. É preciso que se saiba isto. E, portanto, o truque é clássico, nós já sabemos. Com o pretexto da salvaguarda da saúde pública, do universo prisional, o Governo mascara o seu objetivo principal, que não era um objetivo sanitário, era um objetivo de resolver um problema estrutural, que era a sobrelotação das cadeias, e, portanto, é um problema a que nunca ligou nenhuma, nem nunca teve nenhum tipo de capacidade para resolver. Poupou muito dinheiro, é verdade, mas afrontou a harmonia do sistema penal, e isto é preciso termos cuidado, e mais, deixou para trás, menosprezando-as, as vítimas dos crimes praticadas pelos reclusos libertados. E mais, senhores deputados, conseguiu a proeza de ter conseguido libertar uma figura de proa do Partido Socialista. Eu não preciso de dizer o nome, cuja clemência governamental, justa ou injustamente, aos senhores deputados, as coisas são como são. Os senhores podem pensar numa coisa, a percepção pública é outra. Causou alarme social e indignação nas pessoas. Desculpem lá que vos diga. Eu sei que não foi nem intencional, nem deliberado. Mas que estas coisas, às vezes, lá fora, temos que ter cuidado com isto cá dentro. Aquilo que lá fora isto parece é que Teresanda arranjinho. Está a ver? Nós pomos-nos a jeito. Às vezes pomos-nos a jeito. Pois é uma grande chatice. E, portanto, aqui chegados, o que é que eu queria dizer-vos, senhores deputados? Como a realidade demonstrou, o receio de um surto de Covid nas cadeias...
Senhor deputado, já ultrapassou o tempo normal da pergunta, mas como está a gastar no seu tempo,
termino,
pode
senhor.
Pode continuar, se continua, se quiser, faz favor.
Termino, senhor Presidente, dizendo que a lei de libertação dos reclusos parece-nos a nós todos que já cumpriu o seu papel, o seu objetivo, a sua aplicação futura é meramente residual. O Governo já decretou e já celebrou há muito tempo o fim das medidas de emergência e ninguém entenderia que andasse a encher estádios de futebol, restaurantes, circuitos e andasse a esvaziar prisões, de um lado sem medo do Covid e do outro lado com medo do Covid. E, portanto, no nosso entender, esta lei terá que ser e deverá ser revogada. E aquilo que lhe pergunto, Sr. Deputado Telmo Correia, é se não acha que já basta soltarem-se condenados a reboque de uma pandemia que tem servido para tudo, mas menos para manter nas prisões quem foi condenado a isso e que tem servido agora para esvaziar as prisões, ao contrário de tudo aquilo que nós deveríamos entender e fazer. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Deputado Telmo Correia, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Peixoto, pela sua pergunta e pela oportunidade que me dá de voltar e de esclarecer e até de densificar algumas das questões que fiz na apresentação inicial, começando, obviamente, por lhe dizer, enfim, eu não me recordava desse detalhe de quem apresentou primeiro, admito até que tenham sido praticamente simultâneas as apresentações dos projetos, admito eu, mas, como é evidente, eu tinha a noção, de que o PSD sempre teve essa posição, que falou sobre isso várias vezes, e é por isso é que, quando marquei o protestativo do CDS e fui contactado pelo vosso líder parlamentar, dei imediatamente o meu assentimento a que o PSD, que era o único partido que até esse momento tinha projeto sobre a matéria, pudesse arrastar o seu projeto e que aqui estivessem os dois projetos, têm o mesmo objeto, têm o mesmo sentido. Há depois um outro projeto que apareceu, entretanto, do Chega, que é um bocadinho mais amplo e que vai um bocadinho para além daquilo que tem o projeto do CDS e do PSD, mas o projeto do CDS e do PSD são coincidentes e, portanto, faria sentido que fossem discutidos em conjunto. Dizer-lhe também que, quando nós falamos de justiça penal e de cumprimento de penas, é evidente aquilo que eu disse há pouco e que vai de acordo com o que o Sr. Deputado acaba de dizer, que é as penas, por regra, devem ser para cumprir. Se as pessoas foram condenadas, devem cumprir as penas, obviamente, dentro das medidas, dentro das saídas precárias que têm, dentro do cumprimento e da possibilidade de libertação, que está na lei e essa é a regra normal. Ou seja, nós, ao revogarmos este regime, não criamos nada de novo. Voltamos só ao regime penal que nós temos e à normalidade do país, que deve ser o cumprimento das penas, como é evidente, porque outra coisa qualquer, estou de acordo consigo, logicamente causa alarme social e causa preocupação. É evidente que, na sociedade em que vivemos, com o mediatismo que estas matérias têm, a mera notícia de que havia presos que estavam a sair, mesmo naquela fase do auge da pandemia, que não tinham para onde ir, e a possibilidade de pessoas que cometeram crimes anteriormente, que estão numa situação de abandono, que não têm sequer local para onde ir e para se dirigir, poderem reincidir, é obviamente muito grande, digo eu, na cabeça da maior parte dos nossos concidadãos, e causa natural preocupação e natural alarme. E, portanto, há um efeito de alarme nestas medidas que não podemos ignorar. No entanto, já não é disso que estamos a falar hoje. E dizer-lhe também que eu não quis fazer deliberadamente um juízo de intenção porque não quis ir mais longe nesta discussão. Mas, objetivamente, esta medida serviu para resolver o problema da sobrelotação das cadeias. Objetivamente, é um facto. É um facto contra o qual não há argumento possível. Nós tínhamos uma população prisional, enfim, de 12 mil e qualquer coisa presos, saíram 3 mil, mas aos que regressaram, feito o balanço, nós teremos reduzido para 10 mil e pouco. Portanto, passámos de 12 mil e qualquer coisa para 10 mil e pouco. E, portanto, reduziu objetivamente. É a maior redução em muitos anos, em muitos anos. E, portanto, isto acresce ao nosso argumento a favor da revogação deste regime. Porquê? Por uma razão muito simples, porque não há neste momento um problema de sobrelotação e, portanto, não há um argumento de densificação tal dentro das cadeias que seja necessário forçosamente criar espaço. Há pequenos estabelecimentos, de resto, que viram o seu problema completamente resolvido desse ponto de vista. Também não está em causa os objetivos do sistema prisional, os objetivos do sistema penal, porque esses são evidentes. Nós o que queremos, obviamente, é que as pessoas cumpram penas, se foram condenados, mas também queremos, obviamente, que sejam tratadas com todas as condições de dignidade enquanto estão na prisão. Mas isso aí é uma coisa que se resolve, não é aqui. Isso resolve-se no Orçamento de Estado. O investimento, as cadeias, a alimentação, as condições de dignidade, isso resolve-se no Orçamento de Estado e tem sido protelado ano após ano. E também para nós, como partido humanista e de matriz democrata cristã, para nós, obviamente, que a ressocialização tem que ser o objetivo do sistema prisional e não outro. Não acreditamos num sistema estritamente punitivo, acreditamos num sistema de ressocialização. Esse é o nosso entendimento. Mas também não é isso que estamos a discutir aqui hoje. Aquilo que eu diria é, e a concluir, e não fugindo à sua questão dos casos mais mediáticos, quer dizer, a mediatização do caso que referiu era inevitável. Eu creio que não se tratou de uma situação excepcional, tratou-se de uma aplicação normal do regime e, portanto, aconteceu tratar-se de um ex-político. A única estranheza aí é depois a leitura de que as razões da condenação, mas eu também não conheço o processo, não me quero pronunciar sobre detalhe, um processo que eu não conheço, não teria a ver com a natureza política ou o cargo político, porque a lei em si mesma já excepcionava os crimes de corrupção, os crimes cometidos por políticos e os crimes cometidos por altos cargos públicos. E, portanto, aí podemos entrar e podemos até questionar-nos sobre esse facto. Mas não na excepcionalidade do regime, porque, obviamente, aquele cidadão em concreto, como qualquer outro, beneficiou do regime nos mesmos termos que qualquer outro cidadão teria beneficiado. E, portanto, e a terminar, dizer-lhe só ao Sr. Deputado, agradecendo a sua pergunta e o tempo que temos, é preciso percebermos, quando o Sr. Deputado fala, e bem, na questão da consciência social, que de alguma forma também aqui os tempos mudaram. O Sr. Deputado lembra-se, eu mais que o Sr. Deputado, porque estou cá há mais tempo, neste mundo, do tempo em que... aqui também, mas do tempo em que, por isto ou por aquilo, eram concedidas amplas amnistias. Ou seja, o Presidente da República era eleito, tínhamos uma ampla amnistia com perdões de pena, limpava todo o possível cadastro, entre aspas, de rodoviário, etc., por aí fora. O Papa vinha a Portugal, e bem, é sempre um grande acontecimento, não diria ao contrário, larga amnistia com libertações e tal. Nós, por princípio, fomos sempre críticos dessas amnistias e algumas fomos ferozmente críticos, como a das FP, por exemplo. Por exemplo. Só para dar um exemplo de uma amnistia que fomos mais críticos. Mas não estamos, Sr. Deputado, eu não consigo perceber com a máscara se não responder, mas não estamos, Sr. Deputado, nesse tempo. Essas amnistias hoje em dia não são possíveis, não seriam socialmente aceitáveis. E, portanto, convém também que um regime que foi excepcional a propósito da pandemia, quando a situação da pandemia está controlada e quando a vacinação no sistema prisional é de 91%, não se mantém em vigor quando já não existe o argumento que lhe deu origem. É só isso que nós pretendemos, não mais do que isto, concordando, obviamente, com a sua pergunta, que mais uma vez agradeço.
Muito obrigado, Sr. Deputado. É a vez do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado André Coelho Lima, por favor.
Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, neste tema em que é normal que possamos ter abordagens idênticas, uma vez que os factos são todos conhecidos, interessa historiar o processo e vê-lo desde o início para perceber, em primeiro lugar, aquilo que nos juntou a todos, apesar de alguns crerem que não estivéssemos todos juntos, aquilo que nos juntou a todos, para depois se ver aquilo que nos separou. Isto começou com o decreto presidencial, que renovou a declaração de estado de emergência e que no artigo 6º dizia o seguinte, eu vou citar, aliás, na esteira daquilo que já tinha sido dito pela Alta Comissária das Nações Unidas para os Direitos Humanos, dizia o seguinte, podem ser tomadas medidas excepcionais e urgentes de proteção dos cidadãos privados de liberdade em execução de decisão condenatória, bem como do pessoal que exerce funções em estabelecimentos prisionais, com vista à redução da vulnerabilidade das pessoas que se encontrem nesses estabelecimentos à doença Covid-19. Fim de citação. Isto era o que dizia o decreto presidencial que renovou, na altura, no dia 2 de abril,